A gente traz o CBN Saúde hoje ao vivo. Nós recebemos o Dr. Márcio Carvalho. O Dr. Márcio é urologista, já esteve com a gente aqui outras vezes. Dr. Márcio, que assumiu em janeiro deste ano a Sociedade Brasileira de Urologia, na Seccional Paraná. Dr. Márcio é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no Paraná. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Para mim é um grande prazer poder conversar com você. Sempre à disposição para a gente poder esclarecer as dúvidas.
Bom, e falando de urologia, tem vários assuntos, mas hoje eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre um tema que a gente sempre fala para a mulher, que é a infertilidade. A infertilidade também ocorre no homem?
O papel do homem também é relevante. Nós podemos dizer, Ronaldo, que é 50% de cada um. E muitas vezes a mulher é observada como a principal fonte e o homem é deixado de lado. Talvez o homem, ele quando se acusa alguma coisa de não conseguir ter filhos, de ter dificuldade, o homem com aquele complexo dele, aquela sensação machista, né, próprio do latino mesmo, ele tenta se esquivar. Então é comum ele deixar por último, procurar ele fazer alguns exames. Quando se devem fazer os exames, homem e mulher, simultaneamente? Né? Existe aí um preconceito, um certo tabu ainda em busca quando se discute fertilidade, quando se discute sexualidade também.
Que interessante isso. Então, tem muito a ver com uma raiz cultural, essa coisa de que se o homem, se acontece a infertilidade, é como se a gente estivesse atingindo a masculinidade do homem.
Muito. O homem fica muito sentido nesse instante, né? E, na verdade, ele tem que encarar isso com uma certa normalidade. Isso pode acontecer. O risco de uma pessoa ser infértil mesmo é de 1%. E as pessoas só vão buscar, é muito comum até a busca precoce disso, né? As pessoas começam já a procurar fazer, já ficam tensas quando ficam 3, 4 meses e estão tentando ter filhos e não conseguem. Quando a gente recomenda que após um ano de tentativas é que se deve daí sim procurar ajuda. Então existe todo um envolto aí que precisa ser melhor esclarecido, melhor orientado.
E no caso da infertilidade, é comum que o homem seja infértil, ou seja, nessa dinâmica do casal, quando há a presença da infertilidade, você falava inclusive da participação, é 50-50, mas o número de casos também é mais comum que a mulher seja infértil ou é mais ou menos equilibrado?
É mais
também?
Ou menos equilibrado, esse equilíbrio existe, né? Existe esse equilíbrio, o homem cada vez mais está participando, ou seja, está sendo responsável por alterações na fertilidade, justamente pelas condições ambientais, isso mudou bastante, poluição, bebida, cigarro, tudo isso traz uma repercussão, vamos dizer, profunda na fertilidade do homem, coisas que não aconteciam anteriormente, há anos atrás, né? Quanto mais nas grandes cidades aumenta-se a taxa, por exemplo, de risco de a pessoa não ter filhos também.
Então o ambiente afeta?
Afeta diretamente, a poluição, o ambiente, mesmo até condições emocionais. É interessante notar, Ronaldo, que muitas vezes a gente pede para fazer um exame do esperma, que a gente chama de espermograma, e a pessoa passou por um período de estresse, esse espermograma bem alterado. Até uma própria virose pode alterar o espermograma. Então, por isso que nós temos que avaliar isso com muito cuidado, não estressar a pessoa. Nós temos que fazer mais de um exame desse, 2 a 3 exames, para se certificar que existe realmente um problema para poder buscar a solução.
Bom, então a gente, além de um monte de problema que a gente tem tido em função das condições de vida atual, a gente pode incluir também que a infertilidade está presente nisso.
Tá, e existe uma preocupação até, Ronaldo. É interessante notar que muitas vezes tem jovens que procuram fazer o exame de fertilidade sem ter intenção de ter filhos. Olha, eu quero saber como é que meu esperma está. Isso, ele pode ser, se realmente a pessoa desejar, isso vai ser solicitado. Mas do meu ponto de vista, eu não acho interessante logo fazer um exame assim para saber como é que ele está. Porque justamente se ele tem uma alteração, de repente uma alteração banal, que não é uma alteração profunda e que pode estar associado a algum estresse, alguma coisa, a uma gripe, por exemplo, uma virose, ele pode de repente ficar associado que essa alteração, ele é infértil, vai trazer uma preocupação maior, vai trazer uma carga emocional maior, vai criar uma ansiedade, vai criar, vamos dizer assim, a pessoa fica insegura, isso pode até prejudicar o relacionamento nesse instante, ele fica inseguro, será que eu sou infértil, será que não estou, o exame deu errado, e às vezes não é, como eu disse, não é um exame só que determina, são vários exames, é o momento que ele está vivendo, então a gente tem que tomar muito cuidado quando indicar para fazer um exame, sim, no momento certo, ao meu ponto de vista, é o tempo ideal para se fazer esses exames.
Pode acontecer também de a pessoa estar vivendo um momento mais complicado e aí dá alteração no exame, mas depois acalma e
muito,
aí...
Muito frequente, Ronaldo, muito frequente.
No caso existe, do homem tem muito
disso. Existe
uma
alteração de um exame para outro de até 30% para mais ou para menos. Ou seja, as condições momentâneas, até condições emocionais, podem influenciar diretamente no espermograma, no contágio do esperma. Ou seja, ele reflete, na verdade, a condição geral da pessoa, do ponto de vista físico e emocional.
Antes, quando se falava em casar e tal, às vezes se falava muito, se pensava muito nisso, de fazer alguns exames, verificar, por exemplo, essa questão da fertilidade. Isso ainda é recomendável ou não?
Olha, existem pessoas que nos buscam isso recentemente, até vem no nosso consultório, semana passada, veio um rapaz de 20 anos procurar para fazer exames pré-nupciais. É interessante notar que não existe nada determinado disso, não existe um protocolo, olha, a pessoa que vem fazer exame pré-nupcial tem que fazer esse exame. Isso é um conceito mais antigo, possivelmente influenciado pelos pais. Como eu disse para você, não é interessante, por exemplo, fazer um espermograma nesse momento, ele não está com intenção, objetivando ter filhos logo. No momento que ele tentar ter filho, esperar um ano e não conseguir, aí sim nós vamos procurar fazer os exames. Mas não existe um exame ideal, quer dizer, qual exame ideal para você fazer num pré-nupcial? Não existe. O que a gente solicita são exames de maneira geral, exames gerais, vamos dizer, até exames de colesterol, alguns exames para diagnosticar alguma doença sexualmente transmissível, mas vamos dizer assim, não são exames essenciais que vai poder fazer alguma coisa, mas são conceitos mais antigos. Não existe nenhum protocolo estabelecido que exames são ideais para um pré-nupcial, vamos dizer.
É bem interessante isso, porque eu lembro que 20 anos atrás era muito comum escutar dos pais essa recomendação, exato, né? Fazer o exame, verificar se tem algum problema de saúde.
Diferente da mulher, né? Na mulher sim é necessário para se ver toda, existe todo um aí sim um meio de se fazer, toda uma via para se poder diagnosticar alguma coisa e fazer algumas prevenções. A mulher sim é essencial. O homem, vou dizer assim, não é essencial como é na mulher.
Bom, e já que a gente está falando aqui sobre infertilidade e às vezes fatores, né, que afetam a fertilidade, já tem um ouvinte que entrou em contato com a gente aqui motivado pela nossa conversa. O Wagner Alessio entrou em contato para perguntar o seguinte: se o homem estiver se medicando, ou seja, tomando antibiótico, pode alterar no uso do anticoncepcional da esposa e ela vir a engravidar ou não?
Se o homem estiver tomando
antibiótico,
pode. Não, na verdade, não vai. Mas o homem tomando antibiótico, ele alterar o não, dessa forma não. O homem não. A mulher, o espermograma, o esperma que ele vai, que vai estar sendo produzido, não está sendo alterado, ou vai deixar ele mais potente, ou vai deixar ele mais apto para fertilizar a mulher, mesmo que ela esteja tomando um anticoncepcional. Não existe essa possibilidade. Okay?
Certo. Existe... Então ele tomando um anticoncepcional não altera a mulher absolutamente
nada.
Digamos, na prevenção
não, isso não vai alterar, isso não existe na parte masculina,
mas pode alterar a fertilidade dele. Se a gente estivesse falando especificamente sobre fertilidade,
antibióticos, esse é o caso. Exatamente, antibióticos, medicamentos, alguns medicamentos até para depressão, medicamentos para dor, alguns opiáceos que a gente chama, podem de uma certa forma em determinadas pessoas ter uma certa repercussão. Então, isso pode ser alterado, sim.
Certo. Então, por exemplo, se a pessoa está lá, né, o casal está ali, no momento que desejam ter filhos, né, se programaram, mas aí, por acaso, ele está com algum problema, está tomando um antibiótico, às vezes pode ter mais dificuldade para que
pode
a esposa engravide.
Pode acontecer. Não é regra, ou seja, todo mundo que toma antibiótico vai ter alteração na sua fertilidade? Não é regra. Ou, por exemplo, se ele tem uma alteração no limiar, vamos dizer, alguma alteração e, de repente, o antibiótico pode desencadear, ou seja, pode fazer com que piore a sua situação em relação ao seu espermograma, a sua lista de espermas.
Ok, então altera ali Da mesma forma como você falou que altera o hábito de vida.
Exatamente, exatamente. Né? E, o esperma, como eu disse, reflete a pessoa, a saúde dela naquele momento.
Ok. Bom, ainda falando sobre essa questão de alteração, você também citava, às vezes, bebida e tal. Isso também interfere.
Sem dúvida, sem dúvida. A bebida alcoólica e o cigarro têm influência deteriorante, ou seja, tem influência negativa diretamente na produção dos espermas. Tanto na sua maneira de no volume que se produz e principalmente na movimentação do esperma. O esperma precisa se movimentar, que a gente chama de a movimentação dele, com que faz com que ele chegue até o óvulo. Então essa movimentação pode ser prejudicada usando esse tipo de bebida ou cigarro. O cigarro já é bem conhecido mesmo, e a bebida também usada em excesso pode influenciar.
Quando você fala em movimentação do esperma, a gente está falando necessariamente do quê?
O esperma é o seguinte, o espermatozoide, ele tem algumas características. Ele precisa, por exemplo, ter um formato que a gente chama de morfologia, certo. Ele precisa ter uma vitalidade, ele precisa ter toda uma movimentação que faça ele caminhar bem. Então essas condições são essenciais, o número, né, para que ele chegue até o óvulo e consiga fertilidade. Tem um só que consegue, então ele tem que estar muito bem preparado, muito bem formado. Então toda essa condição, ele precisa estar apto para...
É como se fosse um atleta, né?
Exatamente.
Bem fisicamente.
Por isso que quando se chega lá, é um atleta quem chegou.
Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Márcio Carvalho, urologista. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa conversa no CBN Saúde.